Bom dia a cada uma e a cada um. Havendo o número regimental, declaro aberta esta 31ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação Informada da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura, que se realiza hoje, 18 de agosto de 2015. Alguns comunicados da mesa. Esta presidência recebeu da Agência Nacional de Telecomunicações e Mídia Digital o relatório anual de atividades da agência, contendo o balanço das atividades desenvolvidas pela Anatel ao longo do exercício 2014. Está à disposição dos senhores senadores e senhoras senadoras. Também foram recebidos por essa presidência os avisos 868 e 869 do Tribunal de Contas da União, no qual o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, encaminha em mídia digital também para conhecimento cópia do acórdão número 1783/2015, proferido pelo plenário do TCU na sessão de 22 de julho de 2015. Ao apreciar o processo número 029.700/2014-0. O processo, com este número, trata da solicitação do Congresso Nacional, originário do ofício 380 do Senado Federal, de 5 de novembro de 2014, por meio do qual foi emitida ao Tribunal de Contas cópia do requerimento número 609/2014, de autoria dessa comissão. Nesse requerimento, o Senado solicita informações ao Tribunal de Contas a respeito da atuação do Ministério das Comunicações, da Agência Nacional de Telecomunicações e da Empresa de Telecomunicações Brasileira, Telebrás, na execução do Programa Nacional de Banda Larga. Os documentos encontram-se à disposição das senhoras e dos senhores senadores na Secretaria de Comissão. Iniciando os trabalhos da reunião, informo que realizaremos hoje uma audiência pública em atendimento ao requerimento número 52/2015 desta comissão, de autoria do senador Teomário Mota, aprovado pelo plenário da comissão. Destina-se esta audiência pública a instruir o projeto de lei do Senado número 330/2013, que dispõe sobre a proteção, o tratamento e o uso de dados pessoais e da outras providências que tramita em conjunto com o PLS número 131/2014 e PLS número 182/2014, cujo relator dessa comissão é o excelentíssimo senhor senador Aloysio Nunes. Para esta audiência, temos a honra de convidar para compor a mesa os expositores seguintes. Alguns não estão ainda na sala, porque estão a caminho e, como eu informei aqui aos senadores, com algum tempo que está demorando para se registrarem na entrada no Senado.
Quais são os que estão aqui?
Essa aqui está.
Eu chamo a senhora Laura Schertel Mendes, que é doutora em Direito Privado pela Universitat de Berlim e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e é coordenadora do Centro de Direito, Internet e Sociedade do Instituto Brasiliense de Direito Público. Convido, portanto, a doutora professora Laura Mendes. Convido também o excelentíssimo senhor Frederico Menberg Seroy, que é promotor de justiça e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Digital. Convido, que está na sala ao lado, o senhor Leandro Villain, diretor de Política de Negócios e Operações da Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, representando a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF. A senhora Carol Conway e o senhor Fabrício Missorino Lázaro chegarão. Já estão também? Informo que temos uma ausência justificada por motivo de saúde. O candidato Renato Bueno da Cruz, que é jornalista e colunista do Estado de São Paulo. Enquanto chega a professora doutora Carol, eu comunico que essa reunião será realizada em caráter interativo com a possibilidade de participação popular. As pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania juntos e por meio do Alô Senado, através do número 0800-61-2211. Vamos passar às exposições. No final, os senadores falarão por ordem de inscrição, garantindo prioridade ao que fez o senador Teomário, que fez o pedido da audiência, e o senador Aloysio, que é o relator. Cada expositor, vamos colocar 15 minutos, tá bem? Não seremos rígidos exageradamente, mas para termos tempo de um debate, então 15 minutos para cada um. Eu vou passar na ordem, iniciando pela professora Laura Mendes.
Muito obrigada, senador. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente aqui a todos os senadores aqui presentes na pessoa do excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal. Cumprimento todos os meus colegas de mesa e todos aqui presentes. Agradeço imensamente o convite feito por essa comissão e gostaria de parabenizar a iniciativa da realização dessa audiência pública de um tema tão relevante e tão atual. Parabenizo também a apresentação do relatório do excelentíssimo senhor senador Aloysio Nunes, projeto extremamente bem trabalhado, de altíssimo nível técnico, atual e em compasso com as principais legislações e normas que estão sendo discutidas atualmente no mundo. Eu gostaria de começar destacando a importância desse debate hoje, né? Quando estamos discutindo a regulação, o marco normativo de proteção de dados pessoais, me parece que o espaço, o locus do Congresso Nacional, ele é fundamental para que a gente possa debater esse tema, para que a gente possa compreender todos os interesses envolvidos, né, e compreender todos os stakeholders envolvidos nesse debate. Especialmente quando estamos falando das tecnologias de comunicação e informação que perpassam hoje todos os aspectos da vida, né, estão incrustadas no cotidiano, no indivíduo e na nossa sociedade. Então, se cunhou até o termo ubiquidade e onipresença dos meios informáticos, porque elas estão, né, elas nos rodeiam, elas estão no nosso cotidiano. Eu acho que é fundamental a gente discutir da forma mais democrática, mais ampla e mais plural um tema como esse. Fica muito claro que quando a gente fala dessas tecnologias, que elas trazem inúmeros benefícios para a nossa sociedade, para a nossa economia. Surgem novos modelos de negócios, dá-se a ampliação das formas de comunicação pessoal e pública, de mobilização social, de representação da personalidade e da circulação do conhecimento. Por outro lado, ficam também cada vez mais claros os riscos trazidos por essas tecnologias. Ampliaram-se as formas de controle social, a violação à privacidade, de exposição indesejada, de discriminação e de restrição à liberdade individual. Eu acho que a complexidade, né, dessa temática mostra que o Congresso é, de fato, um lugar importante para que a gente possa fazer esse debate, é um lugar em que a pluralidade de interesses e os mais diversos atores sociais têm voz, e eu acho que é um lugar em que o regime jurídico, né, o marco normativo de proteção de dados, pode ser discutido com muita efetividade, com muita qualidade. E eu queria passar rapidamente, antes de entrar nos principais pontos do relatório, para que a gente possa discutir, de fato, né, assim, o mérito de diversas questões, passar rapidamente pelo contexto internacional da proteção de dados, né, que se iniciou, de fato, na década de 70, essas principais legislações sobre o tema. E, muito rapidamente, o que é a proteção de dados pessoais? Ela surge na década de 70, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, como uma forma de tutelar a privacidade e a personalidade do cidadão. Percebeu-se que o fluxo de dados pessoais, que o processamento de dados pessoais, ele afeta a vida do cidadão, a liberdade do cidadão, exatamente porque aqueles dados que circulam na sociedade, eles se referem àquele cidadão, a partir daqueles dados, a partir do cruzamento daqueles dados, você pode extrair informações extremamente valiosas daquele cidadão e, por isso, você pode afetar aquela vida do indivíduo de uma forma muito intensa, muito dramática. A partir dessa constatação, os países perceberam a necessidade de regulamentar e, de fato, criar um regime jurídico para regulamentar o processamento e o fluxo de dados. A principal característica desses regimes jurídicos, na verdade, surgiram os mais diversos regimes jurídicos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas eles convergiram para um modelo. Existe até um Colin Bennett, um estudioso internacional, ele fala de uma convergência internacional, porque todos eles acabam convergindo para um modelo que se traduz, que poderia se traduzir num modelo de controle do cidadão em relação aos dados pessoais. Então, é um conceito baseado no fato de que o cidadão deve ter o controle sobre os dados, que o cidadão deve ter a autodeterminação, que ao cidadão deve ser garantida a autodeterminação sobre os seus dados pessoais. Esse regime jurídico, essa convergência desses regimes, ela também se baseou no fato de que não se diferenciou se os dados eram públicos ou privados, se os dados eram íntimos, né, ou de acesso irrestrito. Em geral, bastava que o dado se referisse a uma pessoa, bastava aquela referência, o dado se refere àquela pessoa, aquele fato objetivo bastava para que ele fosse regulamentado, para que ele caísse no âmbito de aplicação desse regime. E, mais uma vez, a ideia de controle, a ideia de autodeterminação informativa, que depois foi formulado também pelo Tribunal Constitucional Alemão na década de 80. Então, esse conceito de autodeterminação informativa, autodeterminação sobre os dados pessoais, esse foi um conceito que muito relevante e muito importante, que pautou toda a discussão de proteção de dados pessoais no mundo. Talvez faria se a gente pudesse dividir em três grandes fases dessa evolução internacional, eu diria que na década de 70, as primeiras legislações, elas surgiram em razão do temor do cidadão, em razão do temor da sociedade, em relação àqueles grandes bancos de dados públicos. Então, tinha-se muito medo, e a figura clássica é a figura do Big Brother, do George Orwell, muito medo daquele Estado que tudo sabe, que tudo vê. Então, nesse período, na década de 70, as legislações visavam impedir a junção de vários dados, de vários bancos de dados, buscando sempre proteger o cidadão, o indivíduo, em face desses bancos de dados, digamos, com muito poder, né? Então, essa era a visão inicial na década de 70. É assim que surge essa disciplina, essa matéria de proteção de dados pessoais no mundo. Passando por uma segunda fase, claro, resumindo bastante aqui, a segunda fase a gente poderia já mencionar a década de 90, e aí a diretiva 95/46 da União Europeia, que foi uma diretiva extremamente influente, já é um momento em que se percebe que não é apenas o Estado que ameaça, né, a liberdade e que processa os dados pessoais. Há também uma vasta constelação de empresas, uma vasta constelação indistinta aí de redes privadas que processam dados pessoais, que cruzam dados pessoais e com um objetivo muito claro de personalizar os produtos, de personalizar os serviços e de, muitas vezes, também de diminuir os riscos do negócio. Então, percebeu-se que também e a diretiva europeia é muito clara nisso. Ela estimulou que os estados fizessem uma legislação que abrangesse tanto o setor público quanto o setor privado. Então, eu diria que a tendência na década de 90 é essa tendência de abarcar ambos os setores. E aí, especialmente quando se fala do setor privado, fica muito clara o conceito, eu acho que ganha ainda mais força o conceito de autodeterminação informativa, o conceito de um consentimento, o conceito de um controle, um conceito do direito que o indivíduo tem de controlar os seus dados pessoais, de controlar as informações que circulam na sociedade. E eu diria agora, talvez no século XXI, a terceira tendência, digamos, a terceira fase que a gente pode identificar, e é por isso que a própria diretiva europeia ela está em reforma nesse momento, eles estão discutindo, a Europa está discutindo nesse momento o regulamento, um regulamento europeu de proteção de dados pessoais. Então, se discute, é claro, a internet, né, a web 2.0, discute-se big data. Então, as inovações tecnológicas mais, mais recentes, né? Percebeu-se que também essa legislação da década de 90 ela já não era mais apta, ela já não estava mais tão atual para enfrentar esses desafios mais recentes da tecnologia. E eu diria que Algumas tendências a gente pode ver nessas novas legislações ou nessas novas propostas que sequer foram aprovadas ainda. Eu diria que se fala ainda que o conceito de controle e autodeterminação ele continua sendo importante, sim. Isso, esse conceito ele continua muito vinculado à ideia de proteção de dados. Mas a ideia de controle ele não é mais o único conceito no qual se pode basear a proteção de dados pessoais. Hoje se fala muito, quando a gente fala de Big Data, por exemplo, que é uma, digamos, que são bases de dados imensas, né, que podem ser cruzadas, que podem ser processadas para que a gente tenha previsibilidade a respeito de certos fatos e de certos comportamentos, fala-se muito em accountability, em responsabilização. Hoje um conceito também na Alemanha tem se falado muito de autorregulação regulada. Então a ideia é de que as próprias empresas também têm que fazer códigos de conduta, muitas vezes aprovados ou homologados ou construídos em conjunto com o setor público, num sentido de fazer um compliance com essas normas, né? E não apenas se ter a fiscalização clássica, mas que esse compliance e essa autorregulação regulada ou, de certa forma, acompanhada pelo setor público também seria um mecanismo importante, nesse mais novo contexto aí, normativo de proteção de dados. E um outro conceito bastante importante também, que vai um pouco além da ideia de controle de autodeterminação, é o conceito de privacy by design, que seria um conceito de que os próprios hoje produtos os próprios produtos tecnológicos, né, os próprios serviços, eles já teriam que vir, de certa forma, cumprindo com a legislação. Então, de nada adianta a empresa dizer, não, eu cumpro com a legislação, se aquele serviço, se aqueles produtos, eles são vendidos de uma forma em que, digamos, aquele aparelho celular, aqueles sistemas, eles são comercializados de uma forma que não é possível aquele sistema cumprir com aquela norma. Então, hoje se fala muito que o sistema ele já tem que... É como se a privacidade já estivesse embutida tecnologicamente, né? Assim, para usar uma expressão um pouco... Para adaptar essa expressão de privacy by design. Então, aqui é apenas um contexto internacional com a evolução das normas. E eu acho que isso mostra a importância dessa discussão aqui hoje. O marco normativo de proteção de dados, ele sempre vai evoluir, porque a tecnologia evolui e a sociedade ela está em constante mudança. Então, me parece que... E agora, chegando talvez no principal mérito do projeto, aqui do relatório apresentado pelo excelentíssimo senador Aloysio Nunes, está no fato de termos o formato do projeto ser uma lei geral, né? Então, me parece que quando a gente está falando de um tema tão passível de mudança, né, e tão sujeito a mudanças mesmo, como a proteção de dados pessoais, é importante que a gente tenha um marco normativo que traga conceitos gerais, que traga princípios gerais, que traga direitos básicos, né, para que a gente possa, de fato, ter um framework normativo, para que a gente possa ter um quadro normativo básico e que esse quadro normativo possa nos auxiliar a interpretar também, a interpretar os diversos, e aplicar depois e tentar resolver os diversos conflitos que vão aparecendo ao longo do tempo. Então, eu diria que talvez o principal, me parece que um grande mérito do projeto e do relatório que a gente está discutindo aqui hoje é o formato de uma lei geral de proteção de dados. E também, acho que todos aqui já têm conhecimento, mas é claro que é sempre bom destacar, não há no país hoje uma lei geral de proteção de dados nos moldes propostos, né, aqui pelo relator. Hoje a gente tem o nosso, no marco normativo no país, ele é um marco com leis esparsas, com leis pontuais, mas a gente não tem hoje uma lei geral ou nada parecido com uma lei geral de proteção de dados pessoais. Então, me parece que o formato da lei geral ela é fundamental. Outro conceito extremamente relevante previsto no relatório e no projeto é o conceito de controle do cidadão. Esse é um conceito ainda muito relevante. Não há lei geral de proteção de dados sem se preservar a ideia de consentimento, sem se preservar a ideia de controle. E agora, já chegando já no terceiro ponto, talvez, também de ultra relevância e que eu acho muito importante nesse projeto, é que esse conceito de controle, ele também pode ser ponderado, porque o controle não é absoluto. E o próprio projeto, ele faz uma ponderação, me parece bastante inovadora em relação aos outros projetos que a gente tem, que têm sido discutidos no país, que é a ideia do interesse legítimo do responsável pelo tratamento. Então, a gente tem no próprio projeto uma ponderação em relação ao controle, e a ideia do interesse legítimo está aqui no artigo 12, inciso 7º do projeto. Então, eu acho que o projeto aqui tem méritos importantes, conceitos importantes, e, como eu até já comentei, e que estão em compasso com a legislação e com projetos hoje que estão sendo discutidos no país e no mundo. E então, só para terminar, eu posso depois, eventualmente, trabalhar, talvez... Depois, talvez nas perguntas, eu pudesse, eventualmente, trabalhar na parte das eventuais... Mas, então, de fato, concluir no sentido de que acho que há conceitos fundamentais que a gente tem nas legislações hoje no mundo e especialmente conceitos atuais que o projeto traz e ainda elogiando especialmente esse formato da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigada.